Alô, Employer Branding Lovers! Está começando agora mais um episódio do EBBcast. Eu sou o Caio Infante.
Eu sou a Winnie Fernandes.
E eu sou a Suzy Claverry.
E esse é o podcast do Employer Branding Brasil. Esse episódio está sendo produzido e oferecido pelo Kenobi, o maior software de recrutamento e seleção do Brasil. Alô, Employer Branding Lovers! Estamos começando aqui mais um EBBcast, um convidado especial de uma empresa super admirada e super referência quando a gente fala de Employer Branding. Eu estou aqui com o Danilo da Creditas e hoje eu estou sozinho. Pois é, a Suzy, para variar, está com seus compromissos e a Winnie, que está no México também, o fuso horário hoje não ajudou. Então, Danilo, seja muito bem-vindo. Se apresente, Danilo, por favor.
Obrigado pelo convite, primeiro de tudo. Caio, putz, muito fã do EBBcast, escuto todos os episódios, então estar aqui é realmente muito gratificante para mim. Sou Danilo, trabalho com Employer Branding na Creditas desde 2019. Anteriormente, a Creditas trabalhava numa consultoria focada em atração de jovens talentos e desenvolvimento de programas de Employer Branding com foco em juventudes, que é a Eureka. Assim, acho que desde 2018... trabalhando com comunicação focada para atração de talentos, marca empregadora, marketing de recrutamento. Então, acho que desde 2018, essas palavrinhas-chave têm sido meu universo de trabalho, né? E desde sempre fui uma pessoa de comunicação também, sou publicitário de formação, trabalhei em agências de propaganda. Então, Employer Branding entra na minha vida em 2018, mas anteriormente eu já trabalhava com comunicação e respirava isso.
Show de bola. O pessoal conhecendo um pouco mais do Danilo. Bom, vamos lá, você falou um pouco da história, eu quero saber um pouco mais dela, né? A Winnie contou pra gente em um dos episódios anteriores, né, um pouco da estratégia de Abena Creditas, mas muito mais focado no amadurecimento do Employer Branding. Lá no comecinho, quando tinham 100 pessoas, hoje são 1.600 tripulantes, como vocês chamam, né? Muitas mudanças, produtos, novas praças, né? Inclusive, o Winnie está lá no México agora. Conta um pouco o que está sendo o desafio, como é que está o dia a dia nessa loucura, o que, que mudou provavelmente de lá para cá, né? Muita coisa.
Muita coisa mudou, porque a empresa tomou uma dimensão, como você bem citou, gigantesca, assim. Acreditas, é uma empresa que não para de crescer e as mudanças ocorrem de maneira muito rápida, né? Se eu pudesse destacar algumas mudanças que ocorreram muito forte de 2019 para cá, é que a gente tem tentado cada vez mais integrar as iniciativas de marca empregadora que a gente tem feito, né? Então, a cada momento que a gente lança alguma nova iniciativa ou lança algum novo tipo de projeto com foco em marca empregadora, a gente tem tentado fazer essa conexão, fazer com que essas iniciativas se conversem muito mais entre si. É um baita desafio por si só. E a gente sabe a importância, né? Vocês comentam muito sobre isso. Se a gente tem iniciativas de marca empregadora que não conversam entre si, que não estão conectadas, a probabilidade do meu talento, do meu candidato, não entender a proposta de valor da minha marca empregadora, os meus diferenciais, é muito grande. Quando eu tenho uma comunicação que não é conectada entre si, essa percepção ela é um pouco ruidosa daquilo que a gente entrega para o candidato, daquilo que a gente entrega para o talento. Então, desde 2019 para cá, eu enxergo essa mudança muito nítida em tudo que a gente tem feito, Caio. Uma consistência de tentar integrar cada vez mais essas iniciativas de marca empregadora na Creditas. Um outro desafio que eu vejo muito forte e que também está super relacionado com as mudanças que a gente tem enfrentado de 2019 para cá com o crescimento da Creditas é como é que a gente, obviamente, faz essas iniciativas casadas entre si, mas colocando um braço muito forte de dados em cada uma delas. Obviamente que definindo quais são os KPIs, qual é o propósito, mas mais do que isso, quais seriam essas métricas cross entre essas iniciativas, já que eu estou tentando integrá-las cada vez mais, que a gente poderia acompanhar. Então, acho que desde 2019, eu e a UI, a gente tem tentado trazer esse pensamento mais analítico. Mas eu confesso que no início de 2020 para cá as coisas aceleraram muito para que a gente ganhasse corpo, ganhasse maturidade, para que cada iniciativa, cada pontinho de contato que nós temos de marca empregadora seja muito bem analisado, tenham KPIs muito claros, propósitos muito bem definidos. Hoje a gente tem uma dashboard em que a gente acompanha em real time todos os dados de todas as iniciativas que a gente implementa de marca empregadora na Creditas, e essas são mudanças muito significativas, né? Integrar iniciativas, entregar braço de dados para cada uma delas, então são mudanças que eu enxergo muito forte. Como você comentou, né? Putz, Creditas está em novas praças, novos países, todos os dias entram pessoas novas na nave, como a gente chama, né? Então a gente tem tentado cada vez mais, além de fazer essa integração, desenvolver projetos de marca empregadora, desenvolver estratégias de marca empregadora que tenham uma base muito sólida para que os times que cuidam de marca empregadora no México ou em Valência, que é onde a gente tem escritório fora do Brasil, né, possam utilizar como base. Trazendo mais para a realidade, assim, dando um exemplo prático, né? Quando eu penso em um Instagram de carreiras em que ele já tem conteúdos de México, de Valência, em que ele já tem conteúdos em inglês, é justamente pensando nisso, para que os times do México, os times de Valência, tenham uma estrutura muito, muito boa, uma base muito sólida, para que possam trabalhar a marca empregadora da Creditas nesses outros países. Obviamente que a gente tem uma visão de marca empregadora muito mais consolidada no Brasil, foi onde isso começou na Creditas. Então essa também é uma das nossas missões e tem sido um desafio muito legal de se viver, né? Como é que a gente, além do desafio óbvio que é integrar tudo aqui dentro do Brasil, produzir iniciativas que tenham bases sólidas para que no México e na Espanha as pessoas possam utilizar, possam se servir. Então acho que são algumas dessas mudanças super atreladas a desafios que já fazem parte delas também.
Sensacional, dá para ver o brilho na sua fala. Não sei se existe isso, mas é muito legal que você falando, como eu também muitas vezes falo de employer branding, né? As pessoas veem a paixão que a gente tem pelo tema. Cara, você falou duas palavras aqui que os nossos employer branding lovers devem ter arrepiado. Dashboard e métricas, né? Ou como é que você mensura isso? Eu sei que é muita coisa, a gente sempre fala que depende, né? Depende de onde você está, onde você quer chegar para saber o que de fato você vai medir no meio do caminho. Mas conta um pouco, não da mágica do seu dashboard, porque senão as pessoas vão querer me dar o link do seu dashboard para eu fazer aqui. Não é isso, mas o que você mede no seu dia a dia? Dá um pouco, dá uma degustação, um pouco de métricas aqui, por favor.
Muito bom. Acho que antes de falar da métrica em si, eu acho importante comentar um pouco como é que a gente chega nesse dashboard, né? A gente teve o apoio total do time de Product Marketing e Brand Strategy da Creditas para construir essa dashboard, para que ela fosse útil no dia a dia, né, Caio? Imagina se eu tenho uma dashboard em que meu time não consegue habilitar os dados lá dentro, em que meu time não consegue usar estes dados que nós estamos monitorando em real time em cada projetinho que elas estão tocando. Então, acho que a importância de ter outras pessoas de outros times que nos ajudam nessa visão analítica foi fundamental, assim, para a gente ter hoje uma dashboard que, obviamente, serve para o dia a dia, que não é só um enfeite para a gente mostrar que tem uma dashboard que acompanha os dados. Falando um pouco mais sobre esses KPIs e essas métricas que a gente acompanha, a gente procura ir balizando isso de acordo com cada iniciativa que nós temos, aquilo que eu tinha comentado já anteriormente, né? Então, dando alguns exemplos, Creditas é assim, a gente adora o Glassdoor, a gente usa muito bem o Glassdoor, a gente é heavy user mesmo da plataforma, a gente entende que esse canal é fundamental para a gente quebrar silo, como a gente chama lá dentro, né? Quebrar, às vezes um talento está em dúvida se ele quer ou não trabalhar na Creditas, e quando ele entra no nosso Glassdoor, ele vê as avaliações dos nossos tripulantes, ele vê as nossas notas, ele vê que a gente de fato se preocupa com a carreira de cada um dos tripulantes, é um momento super mágico para a gente fazer essa virada de chave. Então nós temos métricas específicas para Glassdoor, a gente acompanha muito bem quais são as avaliações que estão chegando, a gente faz um forecast para entender qual vai ser o alcance potencial da nossa página até o final do ano. Então, a gente tem esse tipo de olhar para esse canal. Um outro exemplo, Creditas tem uma veia de conteúdo muito forte de marca empregadora. Então, a gente tem o Creditas Crew no Instagram, a gente tem o nosso TikTok, a gente tem o nosso LinkedIn. Pegando particularmente o LinkedIn, a gente acompanha quais são as editorias de conteúdo que mais funcionam. Aqueles formatos que mais estão agradando os nossos seguidores. A gente acompanha como está a evolução das nossas live pages. Então, para cada canal, para cada iniciativa que nós temos, a gente vai identificando quais são esses KPIs e essas métricas mais importantes de serem acompanhadas. A gente tenta não atirar para todo lado, porque é um mundo de informações, mas naquelas iniciativas que são mais centrais para a nossa estratégia de médio e longo prazo, a gente tem tentado olhar com carinho, né? E aí, como eu falei, Glassdoor, LinkedIn, a gente olha também com muito carinho, junto com o time de sourcing, para as métricas que são do Greenhouse, que é o nosso ATS, Então, medindo qualidade de cada uma das sources, vendo quais são as sources que entregam candidatos com maior potencial de avançar ao longo do processo. A gente tem tentado ter essa inteligência também de ir quebrando por canal cada uma dessas métricas que a gente vai acompanhar a médio e longo prazo.
Sensacional, dá para ver que tem, né, estratégia por trás, né, uma coisa aleatória, né, como você vai conectando as diferentes mídias, diferentes redes, acho que isso é muito legal. E você comentou de uma iniciativa bem bacana, vocês lançaram duas recentes, né, o TikTok e o Instagram, né, para falar dos tripulantes e tudo isso. Conta mais, eu sei que ainda é pouca ação, né, porque isso é super recente, mas o que tem por trás disso, o que vocês querem atingir, como é que vocês chegaram até essa decisão, né, conta um pouco para a gente.
A história do TikTok, ela é particularmente muito boa, assim, eu sempre quando eu conto, é legal da gente ver que nasce de uma provocação, depois a gente toma corpo de estratégia de fato, e nesse meio tempo que a gente está tomando esse corpo de estratégia, a gente vê que faz muito sentido. E o nosso VP de marketing, o Vicente, ele fez uma provocação para todo o time do marketing estratégico, e Employer Branding Acreditas fica dentro de marketing estratégico, é importante a gente lembrar disso, questionando que a gente deveria estudar mais se o TikTok faria sentido para Acreditas, para a gente pensar de maneira muito, muito pé no chão e estratégica para identificar quais seriam esses pontos de oportunidades que a gente poderia ter no TikTok, sabendo que hoje é um fenômeno mundial, né? E aí, o time de marca empregadora, conjuntamente com o time de social, começa a estudar. Ah, vamos ver se o TikTok faz sentido de alguma maneira para social, se faz algum sentido para employer branding. E a gente identificou que faria muito sentido a gente ter um TikTok focado em marca empregadora. E durante esse estudo, e aquilo que eu falei, a gente foi entendendo que faria muito sentido na medida que a gente foi estudando cada vez mais, aprofundando, né? Nesse estudo, nessas análises que nós fomos fazendo, a gente identificou três pontos que eram centrais, que, assim, nos falavam com muita, muita clareza o porquê que a gente deveria estar no TikTok conversando com a audiência sobre marca empregadora. O primeiro ponto foi, a gente encontrou uma série de artigos falando que o TikTok é hoje a rede que maior tem ressonância entre a geração Z. E isso é meio nítido, você vê as matérias, as reportagens que saem sobre o TikTok falando que a geração Z domina esse espaço, né? E aí, o olhar do Employer Brand chegou para a social e falou, olha, sabendo que a gente vai ter essa rede, que ela tem uma potência muito grande na geração Z, é super legal a gente estar dentro do TikTok. Por quê? Os programas de porta de entrada na Acreditas, especialmente com foco em estágio, aprendiz, jovens talentos, que são para pessoas recém-formadas, eles estão ganhando cada vez mais força. Então, faz muito sentido a gente já começar a falar sobre marca empregadora de uma maneira muito responsável nesse canal. Segundo ponto que a gente encontrou, Acreditas tem uma cultura muito mágica. O Caio já teve o privilégio, tô brincando, mas já teve a oportunidade de ir nos corredores de Acreditas e a gente tem uma cultura assim, que é muito magnífica. Assim. As pessoas, de fato, criam amizades na Acreditas. A gente tem um ambiente que é muito leve, muito descontraído. Na nossa última pesquisa de clima, mais de 90% das pessoas afirmam que fizeram algum tipo de amizade na Acreditas. E com o distanciamento social, a gente começou a se perguntar, caramba, será que de alguma maneira, com alguma estratégia de social, casada com employer branding, a gente não poderia, mesmo distante, reviver um pouco desse clima mágico que a gente tinha nos corredores? E aí, quando a gente começa a estudar o TikTok, a gente encontra um canal perfeito. No TikTok, os tripulantes poderiam criar vídeos que eram leves, eram descontraídos, que iam integrá-los de alguma forma, mesmo no remoto. Esse tripulante que grava o vídeo poderia enviar para os seus colegas de trabalho e a gente teria uma ferramenta que está em social, que está para o externo, mas que ajudaria muito a gente retomar esse clima de conexão e de leveza e de descontração, mesmo no remoto. Então, a gente identificou uma outra qualidade que o TikTok nos entregaria. E um terceiro ponto é que o perfil do tripulante da Acreditas são de jovens. A gente é formado por pessoas que estão ali dos seus 18 aos 30 anos. A gente tem vários tripulantes que estão literalmente na faixa das pessoas que mais usam TikTok quando a gente cruzava com esses estudos, né? Então a gente também viu que era uma rede casada com o perfil que a gente tinha interno de colaborador. E foi surpreendente, quando a gente lançou o TikTok no interno, a gente descobriu vários TikTokers dentro da Acreditas. Por uma questão meio que óbvia, né? Como eu tinha te falado, é uma rede casada com o perfil do meu colaborador. E foi super legal porque a gente também conseguiu casar com estratégias mais profundas do que a gente ia comunicar de marca empregadora. Como é que a gente poderia falar dos nossos atributos, dos nossos diferenciais, de uma maneira leve, de uma maneira divertida, obviamente que sem perder o profissionalismo, e tem dado super certo. Então, exemplo de estratégia. Hoje, o time de social, junto com o time Employer Branding, então, a Cibele e a Laís, que são do meu time, junto com a Georgia e com a Isadora, que são do time de social, fazem uma curadoria dos vídeos que mais estão bombando no TikTok e adequam esses vídeos para o que a gente poderia falar enquanto Creditas e marca empregadora. As meninas criaram um baita manual para orientar todos os tripulantes de como é que eles poderiam utilizar o TikTok, como é que eles poderiam fazer os vídeos, quais eram as referências, quais eram os diferenciais que a gente gostaria de trabalhar neste canal. No dia a dia, elas fazem esse filtro de conteúdo que chega dos tripulantes para que a gente publique no tempo certo, aproveitando os picos altos da rede. E tem dado super certo. Se você entra no TikTok da Creditas, você vai ver um vídeo, por exemplo, do Pedro Batista, que é o nosso gerente de criação, publicado no Dia dos Pais, em que ele, através do TikTok, conta um pouco dessa rotina, né? Pais tendo que trabalhar, ao mesmo tempo, crianças dentro de casa. E é um vídeo super legal, que narra muito bem o que a gente vive no interno, sabe, Caio? A gente não fez esse TikTok de uma maneira aleatória só porque era Dia dos Pais. Acredita que tem benefícios focados em Family Care. A gente estava fazendo discussões através de comunicação interna muito genuínas sobre empatia com os pais que tinham filhos dentro de casa nesse período de remoto. Então, o meu TikTok ele é uma pontinha de um iceberg de uma verdade que já existe no interno. Quando eu publico um vídeo da Laís, por exemplo, de cultura, falando um pouco sobre que tipo de tripulante você é, e ela vai citando os nossos benefícios e contando um pouco desse perfil do tripulante, esse vídeo tem muita verdade no interno também. Então, a gente também tem esse olhar para não publicar nada que só por publicar, mas que tem uma verdade que já esteja sendo contada no interno. Outros exemplos, a gente sabia que a gente ia lançar o nosso programa de estágio em Jovens Talentos. Então, em agosto, as meninas já começaram a preparar as pautas daquilo que a gente teria que publicar em setembro, que foi quando a gente lançou o nosso programa de estágio de Jovens Talentos. Então, se vocês entram hoje no TikTok da Creditas, que é o Creditas Crew, vocês só vão ver vídeos de pessoas estagiárias falando um pouco sobre como é ser estagiário na Creditas. Recentemente, a gente publicou um vídeo que eu adoro, de uma tripulante contando que em 2017 ela entrou como estagiária na Creditas e hoje ela é team leader. Então, a gente fala de uma maneira leve sobre progressão de carreira, sobre benefícios, sobre como vai ser o nosso programa. Então, assim, TikTok é óbvio que a gente está surfando uma hot trend, mas não estamos surfando só por surfar. Tem estratégia, teve uma provocação vinda de um VP, e a gente sentou, estudou e viu que faria sentido, né?
Lembrei muito aqui do Capitão Nascimento, né? Estratégia, senhores. E é bem isso, né? Muito legal. E, pessoal, quem tá ouvindo é aquela história, né? Porque acredita se lançando no TikTok, tem sucesso, tem um monte de coisa legal acontecendo. Vamos todo mundo pro TikTok? Ah, mas eu também contrato geração Z. Mas legal, né? Que história que você quer contar lá? Como isso combina com a sua cultura? Acho que você trouxe aqui várias respostas que as pessoas precisam ter antes de simplesmente partir para a aventura de mais um canal, né? Só porque é legal e divertido. Tem um outro ponto que eu acho que é bacana também. Recente, vocês reformularam a página de carreiras, que conceitualmente no Employer Branding é onde toda a mágica acontece, né? Então, tudo que vocês ativam, né, no Instagram, TikTok, Twitter, enfim, todas as ações online, offline, ou quando podemos fazer ações offline, a gente quer que as pessoas conheçam mais da empresa. Vocês lançaram uma página linda, maravilhosa. Eu queria que você contasse um pouco do processo também. O que vocês pensaram quando vocês montaram essa página de carreira? Que tipo de conteúdo que vocês trouxeram? Como a gente fala no Employer Brand, né? Que tipo de problema vocês quiseram resolver, né? Mais do que uma página bonita, o que vocês quiseram contar de história nessa página de carreira?
Excelente pergunta, porque a página de carreiras tem meio que sido essa iniciativa xodó que eu tenho liderado, putz, desde o começo, assim. A ideia da página de carreiras surge em 2019. A Winnie e eu sempre nos questionando, caramba, seria muito legal a gente repaginar a página de carreiras da Creditas. É necessário, a gente é uma empresa que tem muito conteúdo para ser falado. Uma página de carreiras seria esse canal que, putz, destravaria muita coisa, né? Daria uma liberdade para a gente falar sobre nossa marca empregadora de uma forma muito bacana. E em 2019 a gente consegue a aprovação das nossas lideranças para seguir em frente com o projeto. a gente contratou a TMP, né, uma consultoria que já tem know-how de construção de páginas de carreira, então isso nos ajudou muito ao longo do projeto. Desde janeiro, a gente lançou a página em agosto, mas desde janeiro que a gente discute sobre página de carreiras na Creditas, né? Essa é uma iniciativa que contou com um time de marca empregadora ali sempre no front, mas ao longo de todo o projeto a gente teve o Marcelo, que foi o creative lead do projeto, então a gente teve ao longo de todos os meses um design dedicado para pensar a página de carreiras, para que a gente tivesse um design bacana, obviamente, mas que tivesse uma arquitetura de informação que fizesse muito sentido também. Ao longo do projeto, foram envolvidos vários times, né? Então, time de PR, time de social. A gente teve pessoas de tecnologia da Creditas que nos deram algum suporte para fazer essa interface entre tecnologia e Creditas com aquilo que a consultoria estava desenvolvendo. Enfim, são muitas pessoas envolvidas, incluindo a Head de Marketing Estratégico, a Yolanda. Então, obviamente, eu, a Si, o Marcelo, a gente ficava ali no front do projeto, mas a Yolanda, que é a head do time, sempre muito próxima. Então, isso demonstra que a página, de fato, tinha um objetivo maior, né? Ela cumpria um propósito, uma razão estratégica muito importante para a Creditas. E qual é essa razão, você perguntou, né, Caio? A Creditas é uma empresa que tem DNA de tecnologia, DNA digital. A gente oferece nossas soluções para viabilizar as conquistas dos clientes de maneira digital, oferecendo uma experiência muito boa para os nossos clientes e não poderia ser diferente com as pessoas candidatas. Se acreditas, a marca que fornece soluções para os clientes acompanha a jornada desse cliente em cada pontinho de contato, não pode ser diferente com o meu candidato. Eu quero que, quando uma pessoa se interessa em trabalhar na Creditas, ela tenha excelentes informações nas redes sociais, excelentes informações no Glassdoor e tenha uma página de carreiras que responda todas as dúvidas que ela possa ter, que tenha um conteúdo muito relevante. Então, é exatamente essa razão estratégica que a página de carreiras cumpre. Se eu ofereço a melhor experiência digital para o meu cliente, não pode ser diferente para o meu candidato e para a minha candidata. Então, a página de carreiras foi pensada no detalhe. A gente criou pilares de conteúdos que a gente nortearia todas as informações e conteúdos que a gente enviaria para a TMP colocar na página. Então, se você entra na página da Creditas hoje, na página de carreiras, careers.creditas.com, vocês vão ver uma página que conta um pouco sobre trajetória de negócio, quais são as áreas de carreira, obviamente, que você vai poder construir dentro da Creditas, fala um pouco sobre nossa cultura e nossos benefícios, reforça o quanto que tecnologia é importante para o nosso propósito e conta um pouco da nossa história. Como é que surge a Creditas, como é que a gente está evoluindo a empresa, como é que a gente está evoluindo conjuntamente com o mercado. Então, a gente faz esse banho de loja sobre Creditas para que quem entre na página saia dela querendo trabalhar, de fato, na nave, ser o próximo tripulante ou a próxima tripulante. Então, é um projeto desenvolvido no detalhe, principalmente nessa questão de conteúdo, e que é super importante para nós, assim, verticalizar, de fato, a experiência digital das pessoas que queiram trabalhar conosco.
Cara, que aula! Muito legal que, assim, não só agora, mas todas as conexões que você está falando, né? Enfim, todas as diferentes iniciativas e ações, sempre o número de pessoas envolvidas, né? Então, é um trabalho que a liderança envolve. Acho que você tem uma vantagem comparado com boa parte do mercado, né? Muita gente fala assim, poxa, adoraria ter meu CMO envolvido, né? Eu gostaria de ter um designer, eu gostaria, enfim, ser um pouco do time aí de dentro de vocês. De fato, é um time, né? Tem várias cabeças pensando, isso ajuda muito. Você falou diversas iniciativas. Aí eu vou te fazer uma pergunta difícil de você responder. Qual que você gosta mais ou qual você tem mais orgulho de ter participado? Ou ainda está por vir?
É difícil, muito difícil. Mas eu não vou citar uma iniciativa assim, única, mas vou falar de um amadurecimento conjunto, que, como você falou, a gente tem várias cabeças pensando, não envolve só employer branding, mas eu acho que desde 2019 para cá, acredita, se tem verticalizado muito essa experiência digital, com uma veia muito forte de conteúdo relevante para quem é talento, para quem é candidato. Então, se eu pudesse citar uma iniciativa que me orgulha, é justamente como a gente tem conseguido criar uma interface dentro do time de marketing estratégico e com outros stakeholders que são super fundamentais, recrutamento, cultura, people operations, para criar conteúdos que sejam muito relevantes para as pessoas que queiram trabalhar na Creditas, que têm interesse pela nossa marca empregadora. Então, se você entra no nosso LinkedIn, você clica na parte Life Page, você vai ver um banho de loja sobre Creditas, cada área, como é que acontece a nossa expansão, quais são os nossos diferenciais. todas as life pages com artigos escritos pelos colaboradores e tudo ali a gente sabe que tem estratégia por trás. Tem um time de social que nos ajuda pra caramba, que compra de fato e entende a importância de marca empregadora. Se eu vou para pensar em outras redes, se eu vou para o Twitter, eu tenho um Twitter Tech focado para contar sobre o dia a dia de tecnologia na Creditas. Eu tenho um blog focado em tecnologia, eu tenho um Instagram de carreiras, eu tenho um TikTok, eu tenho uma página de carreiras. Então, eu diria que essa iniciativa de verticalizar a experiência digital e saber que a gente fez isso tudo com várias pessoas muito, muito boas que sempre levaram a barra, me orgulha muito, né? Então, time de social 100% envolvido, mas time de criação também, para pensar na melhor peça, no melhor conceito criativo. Você conhece, né, Caio? A Ioli, que é a head de marketing, sempre muito por perto para puxar a barra, elevar o nível da estratégia. Então, eu diria que essa iniciativa que engloba várias coisas, de verticalizar a experiência digital, entregar conteúdo relevante, me orgulha pra caramba.
Realmente o time, de maneira geral, né, a barra é muito alta, isso ajuda muito, puxa o trabalho, né, puxa o desafio. E, de novo, parabenizar o trabalho de vocês que, né, saiu pesquisa de marca empregadora ou empresa admirada, vocês estão lá, né, e com mérito. A nossa maravilhosa Winnie não está aqui, mas eu vou fazer aquela sessão que ela adora, que é o bate-bola, que ela falaria nesse momento. Bora lá?
Bora lá.
Tá bom. Uma dica de leitura.
Nossa, difícil, porque eu adoro ler. Posso indicar dois?
Pode, se você quiser. Tranquilo, pode ser mais de dois.
Me deixa indicar dois, tá? Vou indicar dois. Não... Eu vou indicar um mais focado para comunicação, marketing, branding, e um mais de vida mesmo. Tem um livro muito bom chamado Truth Telling, do Raul Santaelena. O Raul, no livro, traça uma teoria que já é conhecida, mas a forma como ele traz, com vários exemplos, muito framework para poder ser usado na prática, mostrando que marcas autênticas, a probabilidade de atrair consumidores que sejam fiéis a ela é muito maior. E transportando isso para a marca empregadora faz super sentido. Vocês comentam isso direto, que você, para atrair o melhor talento, você tem que vender muita verdade. Você tem que vender aquilo que já existe no interno, né? Para não ter aquela quebra. Imagina se eu atraio um talento e um conteúdo maravilhoso, mas quando ele chega para o meu onboarding, ele vê que não é aquilo que eu vendi, né? Então, o Truth Telling tem essas conexões de maneira ampla, assim, que você pode transpor para a marca empregadora sobre vender verdade, ser muito autêntico na sua comunicação. E ele tem frameworks maravilhosos, assim, para poder ser aplicado na prática. E o livro é bonito também, tá? Então, isso, eu, como uma pessoa de comunicação, também gosto de comprar livros que tenham a capa bonita, tenham um bom tratamento visual. Então, para quem curte, assim, para quem curte marketing, para quem curte essa parte estética, o livro é um deleite. E tem um outro livro que eu comecei a ler na pandemia, bem devagar, achei o livro em PDF, assim. Se chama Cartas a um Jovem Terapeuta, do Contado Caligares. Ele fala sobre vocação, amores terapêuticos, enfim, acho que nesse podcast muita gente que é de recursos humanos deve escutar. E eu não sou de RH, mas encontrei esse livro e foi, assim, um achado, adorei, uma leitura super profunda. Depois fui pesquisar mais sobre o Contado Caligares, um intelectual, assim, magnífico. Então, essas duas dicas de leitura aí.
Show de bola. Aqui também não precisa ser um só, mas pessoa ou pessoas que te inspira?
Boa. Vou citar uma pessoa que é o Emicida. Acho o Emicida uma pessoa muito inspiradora. Obviamente, como artista, adoro a arte do Emicida. Acho que o último álbum dele, que ele lançou em 2019, o Amarelo, é sem dúvidas o melhor álbum do ano da música brasileira. Mas eu também admiro muito o Emicida enquanto pessoa, né? Ele se posiciona de maneira muito assertiva em causas sociais que são importantíssimas para o Brasil, né? Assim, e ele tem uma coerência há anos nesse tipo de posicionamento. Isso me impressiona bastante quando um artista consegue ter esse tipo de verdade. E pensando no Emicida só como empreendedor, o Emicida marca, o que ele faz é para a gente aplaudir e aprender. Porque, por exemplo, o Emicida lançou o Amarelo, como eu citei, disponível em todas as plataformas de música, obviamente, mas ele leva o Amarelo para o YouTube numa websérie chamada Amarelo Prisma, em que ele comenta um pouco sobre autocuidado, sobre resiliência, a partir de ensinamentos que ele já cantou no disco, né? Então, ele consegue pegar as plataformas e distribuir esse conteúdo de uma maneira muito bem formatada. E eu acho que esse é um grande segredo para qualquer marca de sucesso, né? Acho que as marcas muito admiradas, elas conseguem fazer esses conteúdos muito bem formatados para cada canal, para atrair a audiência da maneira certa, no ponto de contato ideal. Então, acho que o Emicida é essa pessoa que me inspira em vários sentidos. Assim.
Eu gosto dele, mas nem tanto assim. Mas bacana, legal saber as referências, né? A gente vai aprendendo. O legal do podcast é que cada hora a gente aprende um pouco mais, seja de livros, seja de pessoas que inspiram, e a gente vai atrás depois de mais informação. Sem ser acredita, se é que vai ser difícil responder essa. Qual outra empresa você admira ou se inspira?
Vamos lá. Eu não conhecia muito a marca, mas eu li o livro do CEO deles, que é a Patagônia. E, assim, a Patagônia, depois que eu li o livro, passei a pesquisar mais sobre a marca e realmente fiquei muito inspirado, né? É uma marca que tem posicionamentos muito fortes e assim, eles levam esse posicionamento a aquilo da verdade, né? Eles realmente acreditam e comunicam isso. Então, só para você ter uma ideia, eu descobri que na Black Friday de 2012, nos Estados Unidos, que é super forte, eles publicaram um anúncio de página inteira no New York Times dizendo: não compre esta jaqueta. É, a jaqueta clássica da Patagônia, a página inteira no New York Times, e eles faziam um manifesto mostrando que a Patagônia nunca valorizou o consumismo exacerbado ou o consumo exacerbado, como queira, né? E não faria sentido as pessoas irem para as lojas da Patagônia no Black Friday se encher de novas jaquetas que elas já têm, né? Então, isso é um posicionamento muito ousado e que mostra muita autenticidade da marca, né? Então, é uma marca que eu passei a admirar. Assim, não uso Patagônia, mas acompanho a Patagônia nas redes sociais. Sempre que eles têm alguma campanha nova, eu procuro assistir, porque, para mim, são aulas e mais aulas.
Maravilha, excelente dica também. Agora, só quero saber se você tem a resposta na ponta da língua. Vamos ver se você está afiado. Por que que alguém deveria trabalhar na Creditas?
Caramba, quando eu recebi essa pergunta antes, assim, que o Caio enviou, né, pra gente se preparar, até contando bastidores, eu fiquei refletindo muito sobre ela, porque eu teria vários motivos, mas sempre vi uma frase na minha cabeça, tá, Caio? A gente usa muito na Creditas uma frase internamente, e essa frase está no nosso Creditas Crew no Instagram, está na nossa página de carreiras, assim que você entra, dá o primeiro scroll, ela aparece, que é: a Creditas tem um coração que bate diferente. O que é esse coração que bate diferente? A Creditas cuida de maneira integral de todos os tripulantes aqui. E eu sou suspeito para falar, mas isso é muito genuíno. A Creditas cuida da carreira de cada tripulante, a Creditas cuida do bem-estar de cada tripulante, a Creditas se importa com a sua família, a Creditas é uma empresa que consegue te abraçar de uma maneira muito incrível. Aquilo que eu comentei, é uma cultura muito mágica, e eu acho que essa frase que brilhantemente o nosso time de criação conseguiu resumir em poucas palavras o que é esse sentimento, né? Acredita ser esse coração que bate diferente. Eu tenho muito orgulho de trabalhar lá, de verdade, assim.
Maravilha. As suas métricas, depois, quando a gente lançar o podcast, você vai ver o número de acesso no seu site de carreira, o número de candidaturas. Vamos ver se...
Vamos ver.
Você conseguiu ser convincente com quem está ouvindo, né?
Tomara. Amamos novas candidaturas.
É isso aí. E aí, para fechar o bate-bola aqui, uma frase.
Tá. Eu vou citar o Emicida como uma pessoa que me inspira. Vou citar uma frase que eu escutei recentemente em uma das entrevistas dele, em que ele falou que a calma é revolucionária. E durante esse período de pandemia, especialmente no trabalho, eu tenho tentado assumir essa frase como algo muito positivo. Encontrei um lugar de conforto muito grande quando eu escutei essa frase, que a calma é revolucionária. É meio clichê falar, mas, putz, sempre que as coisas estão meio caóticas ou tá meio difícil, eu volto para essa frase do Emicida e eu tento respirar fundo, entender que a calma vai me ajudar muito mais do que eu ficar nervoso ou fazer algo de cabeça quente. Então, acho que é essa frase aí, aproveitando o gancho que eu já falei do Emicida, né?
Show de bola. Antes da gente encerrar, onde as pessoas podem te encontrar? Gostei do papo, gostei da estratégia, quero saber mais. Como que acham o Danilo por aí?
Danilo Lins, no LinkedIn. Acho que eu sou o único Danilo do Brasil que tem dois N's. Então, acho que é fácil. A minha foto vai ter o fundo verde da Creditas, uma prática que começou lá atrás com a UI e marca carimbada dos perfis de LinkedIn da Creditas. E é isso. Me manda mensagem por lá, vamos se conectar. Sempre estou compartilhando iniciativas legais da Creditas como um todo, não só de marca empregadora. Dá para trocar figurinha, assim.
Danilo, cara, obrigado. Foi muito, muito bom o papo.
Eu agradeço.
Tudo que você contou, tudo que você inspirou, tenho certeza que tem um monte de gente, de verdade, brincadeiras à parte, pessoas vão sim olhar teu LinkedIn, elas vão olhar suas páginas de carreira, teu TikTok e tudo isso. E a gente está aqui exatamente para inspirar mais pessoas. E a tua história, a história da Creditas, acho que é muito legal e que realmente a gente consiga, né, ter mais pessoas e mais empresas levando o employer branding mais a sério. Queria agradecer o papo, parabenizar mais uma vez por todo o trabalho, por toda a seriedade, né? Palavra-chave aí da estratégia. Continue assim, vamos ver daqui um aninho a gente volta a fazer mais um bate-papo para ver onde estávamos, né? A métrica, né? A gente estava aqui, onde a gente chegou. Fechado?
Fechadíssimo. Obrigado pelo convite. Nossa, super inspirador, né? Acompanhar o EBB, enfim. Estou muito feliz de estar aqui, de verdade. Espero ter dado meus 50 centavos de contribuição, de alguma forma.
Foi a nota de R$200, foi a nova. Show de bola.
Valeu, cara.
Valeu, Danilo. Grande abraço.
Obrigado.
Até a próxima, pessoal.
Você ouviu o EBBcast? Para ouvir este e outros episódios, estamos disponíveis em todas as plataformas digitais. E não se esqueça de nos seguir no LinkedIn e Instagram. É só procurar Employer Branding Brasil. Esse episódio foi produzido e oferecido pelo Kenobi, o maior software de recrutamento e seleção do Brasil.